Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Toda glória seja dada a Deus. Irmão, último culto do ano. Que bom que você está aqui, viu? Deu 8 horas da noite. Não vi ninguém aqui. Pensei, hoje vai ser uma célula. Mas glória a Deus porque você chegou, mesmo que atrasado. Está todo mundo aqui. São e salvo. Não tem ninguém molhado aí não, né? De chuva. Essa chuvinha está uma benção. Amém. Queria saber aqui, quem assistiu aquela série do Netflix que saiu aí, aquele filme, Black Mirror? Quem assistiu aí? Vocês gostaram? Diferente, né? Achei diferente a ideia de você interagir, né, com a história, com o computador ali, mas percebi algo estranho. Parece que tem algo pesado ali por trás. Ontem eu estava refletindo sobre isso e, enfim, pensando, provavelmente isso vai ser uma nova tendência aí de entretenimento, né? Onde as séries você vai poder escolher. Quem não sabe o que eu estou falando aqui, não faz nem ideia. Deixa eu explicar para você. A Netflix lançou um filme de uma série que ela tem. E esse filme, você escolhe durante o filme o que, é que vai acontecer no filme. Então, durante o filme, aparecem duas opções. Você clica e, enfim, de acordo com o que você escolhe, o filme vai sendo mudado. Nós estamos no futuro, seja bem-vindo a 2019. Chegou, está acontecendo, mas enfim, eu tenho algumas análises, não quero dar spoiler aqui para ninguém não. Se você se sentir curioso, vai lá, assista, mas eles tentam trabalhar a questão do livre-arbítrio, né, ali. E eu senti que não existe, na verdade, um livre-arbítrio, é muito condicionado ao que eles querem guiar a pessoa que está assistindo. Enfim, não gostei muito não das opções, mas se você quiser, assiste. E sabe o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Nada a ver com a palavra de hoje. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em Mateus. Olha, a palavra de hoje, agora falando sério aqui, a palavra de hoje, Deus tocou. Estava com saudade já de compartilhar a palavra aqui com a gente. Os últimos 2 finais de semana foi o Sandrinho, não pôde estar aqui com a gente hoje. Enfim, mas Deus tem trazido uma palavra no meu coração, e nessa semana especialmente, Deus falou muito comigo. Um verso me incomodou muito. Através de um verso da Bíblia, Deus ele falou muito ao meu coração. Esse verso está em Mateus capítulo 22, é o verso 61, mas eu não quero pegar apenas esse verso e analisar ele com você, por isso eu quero te convidar a sua Bíblia em Mateus 22, a partir do verso 54, e aí nós passaremos eventualmente pelo verso 51, pelo verso 61 na verdade, Mateus não, Lucas, perdão, Mateus é porque teve uma irmã da igreja hoje, me deu uma palavra aí que tinha Mateus, não, eu fiquei com Mateus na cabeça, mas é Lucas, capítulo 22, verso 54, em diante. Abre sua Bíblia, o seu celular, quero ler com você. Lucas, capítulo 22, verso 54, em diante. Rock and roll aí. Amém. Lucas, capítulo 22, verso 54 em diante. Lucas nos fala assim: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Verso 56. Entre mentes, uma criada, vendo o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Verso 61. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Quero ler de novo com você o verso 61, antes de avançar para o 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Somente até aí. Te convido a fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, essa é a Tua Palavra. Como nós amamos a Tua Palavra, Pai. Como nós amamos a Tua revelação através dela, Pai. Deus, nessa noite, eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos. Só nós dois sabemos disso. Mas se o Senhor vier, se o Senhor me usar, Pai, nós seremos alimentados aqui, Pai. Deus, nós não estamos aqui por causa de pessoas, nós não estamos aqui por nada além do Senhor, Pai. Por isso que nós queremos nessa noite é contemplar um pouco mais da Tua glória, Pai. Fala conosco ainda, Pai, este ano, para que possamos entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Esta noite, o Senhor já preparou de antemão essa reunião. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que gerou essa palavra. Por isso, fica à vontade entre nós. E faz conforme o Teu querer. Em o nome de Jesus. Amém. Irmão, eu quero ilustrar a situação. Nós conhecemos o momento. Nós sabemos o que está havendo nesses versos. Pedro nega Jesus, isso é um fato, nós acabamos de ler, mas existem alguns momentos anteriores a isso. Jesus estava no Monte Getsêmani, e ele estava ali orando, porque Jesus já sabia o que iria vir. Ele sabia que Judas havia de o trair. Naquele monte ele pediu para que Pedro e mais alguns perseverassem em oração naquela noite. Fato é, Jesus desce do monte e vai se encontrar com Pedro. Pedro estava dormindo. Mais uma vez Jesus fala: Pedro, você não pode resistir nem mais um pouco. Ore mais, interceda por mim. Jesus pedia a intercessão de Pedro e dos discípulos ali. E mais uma vez, eles adormeceram. Acordaram alvoroçados porque já havia um destacamento romano juntamente com Judas. Pedro com os olhos talvez pesados ainda, Pedro pensando ainda naquele sono que ele estava, ele se levanta e ele vai para cima de um soldado e ele compromete todo aquele momento. Ele arruma uma briga, ele decepa a orelha de um soldado, ele está armado. Jesus tem que consertar tudo e tem que curar aquele soldado. Essa cura foi tão milagrosa que Jesus sequer foi questionado sobre ela naquele dia em que ele foi julgado. Foi tão milagroso o que Jesus fez, que as pessoas nem se lembraram do que tinha acontecido com aquele soldado. Olha, através dessa cena nós vemos sobre quem nós falamos essa noite. Nós falamos de Pedro. Eu acho Pedro uma figura extremamente engraçada, ao mesmo tempo uma figura que nos comove, uma figura que erra muito. Mas nessa noite, esse homem da Galileia, Ele fala muito ao meu coração. Olha, eu poderia trazer uma palavra para você sobre o próximo ano, colocando metas que nós vamos bater, mas eu ainda acredito na revelação de Deus. Eu ainda acredito que Deus tem algo para falar conosco, além das nossas metas, mas sobre a meta dEle para cada um de nós. Claro que você pense sobre isso, que você escreva, que você... Mas Deus ainda quer falar conosco. Talvez essa palavra tenha um tom profético, mas de fato é isso que eu acredito que Deus tem para nós. O nosso Deus ainda fala. Ele não está morto, Ele vive. Essa é a época do ano em que nós, que estamos na igreja, que pastoreamos, nós vemos muitas pessoas se desviarem. Parece que no final do ano as pessoas tiram férias do trabalho, mas tiram férias de Deus também. Nós acreditamos em uma vida integral, em uma vida em que você deve refletir Jesus a todo tempo. Não é só na igreja, não é só no sábado, não é só no domingo, mas é integralmente. Olha, muitas vezes Pedro refletia Jesus. Pedro era aquele discípulo que tinha uma revelação, mas muitas vezes ele era precipitado, ele era afobado. Eu anotei aqui algumas características. Pedro era impulsivo, Pedro era conflitante, ora quente, ora frio, ora entendendo o que Deus tem, e ora sem entender nada. Pedro era vivo, alguém vivo, alguém que tinha vida. Ele não era aquele discípulo parado, aquele discípulo, não, ele era vivo, mas completamente inconstante, alguém que precisava de ser orientado. Na ordem dos nomes bíblicos, quando a Bíblia fala sobre os discípulos, preste atenção, ela traz uma ordem. O último a ser falado, sempre que é falado sobre os discípulos, é Judas, o Iscariotes. Talvez porque ele era menosprezado, era aquele que traiu o Mestre, aquele que traiu o nosso Senhor. Então todas as vezes que você vê listado o nome dos discípulos, Judas será o último. Pensando por essa linha de raciocínio, se Judas é o último, porque ele é o mais detestado, você vai ver sempre o nome de Pedro em primeiro lugar. Talvez porque ele era aquele que era mais querido, aquele que se destacava. Este é Pedro que nós falamos. E este Pedro, ele pôde presenciar muitos milagres. Ele caminhava com Jesus. Pedro viu desde o início do ministério de Jesus os milagres de Cristo. Olha, Pedro estava no seu barco. De fato, quem apresenta Jesus a Pedro é o seu irmão André. E ele fala: olha, Pedro, eu acho que eu encontrei o Salvador. E Pedro conhece Jesus, mas ele não dá crédito. Até que um dia Jesus está pregando e ele pede o barco de Pedro. E nós já sabemos o que acontece ali. É a pesca maravilhosa. Eles não pescaram nada durante a noite, e eles jogam a rede do outro lado com a palavra de Jesus, e eles conseguem pescar muitos peixes. O barco começa a ir a pique. Pedro enxerga: olha, esse é o Salvador. Esse homem judeu, na verdade, ele é Deus. Esse é o Cristo. Esse é o enviado. E aquele Pedro surpreende quando ele cai de joelhos diante de Jesus. Fala: olha, saia do meu barco, Jesus, porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Eu imagino Jesus olhando para aquele homem bruto, aquele homem, um galileu, um pescador. Jesus fala: Pedro, agora você vai me seguir, Pedro, agora você vai andar comigo, você vai pescar almas agora, Pedro. E Pedro começa ali, através desse milagre, entendendo quem é Jesus, e ele segue, e ele vê vários milagres. Ele vê, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Ele vê, por exemplo, a cura da sua sogra. Ele vê, por exemplo, quando os discípulos precisavam de pagar o imposto, Jesus o ordena que ele vá e pesque um peixe, e dentro daquele peixe ele encontra uma dracma que era suficiente para pagar o imposto. São os milagres que Pedro viu. Ele viu tudo isso e eu vou adiante. Ele viu o mar se acalmando, Jesus aquietando a tempestade. Ele desceu do barco e andou com Jesus sobre o mar. E muitas outras coisas. A multiplicação dos pães e dos peixes, Pedro estava ali. Ele viu. Ele pôde presenciar a glória de Deus. E esse mesmo Pedro, ele insistia com Jesus: Jesus, você não vai morrer. Eu não vou deixar o Senhor morrer. Se precisar, eu morro no seu lugar. E aí ele é repreendido. Ele fala: Pedro, sai daqui, Satanás. Como uma pessoa consegue ir de um lado para o outro com tanta facilidade, de 0 a 100 rapidamente? Esse era Pedro, alguém inconstante, alguém que horas tinha revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas logo depois era repreendido, chamado de diabo por Jesus. Pedro estava em um processo. Pedro não entendia muito bem que ele estava em um processo. Preste atenção, ele não sabia. Ele estava indo com o flow, ele estava curtindo, ele estava vivendo aquele momento intensamente como ele gostava. Jesus começa a falar: Pedro, eu acho que você não está entendendo algumas coisas. Olha, eu acho que na verdade todos vocês, vocês 12, vocês não estão entendendo. Compete a mim morrer, compete a mim salvar a humanidade, compete a mim entregar a minha vida por vocês. Talvez eles pensavam: mas isso não faz sentido. Nós queremos um rei que seja como Davi, um guerreiro. E talvez eles falavam: não, Jesus está falando isso, mas daqui a pouco ele vai falar para a gente pegar em armas e tomar o poder de volta para Israel. Na verdade, a guerra de Jesus não era contra carne nem contra sangue. E Jesus começava a deixar mais claro. E nós chegamos então no momento em que nós acabamos de ler. Após Jesus ser preso, a Bíblia nos fala que eles fugiram. Os seus discípulos não estavam mais com ele. A Bíblia já havia profetizado que o pastor seria ferido e que as ovelhas iriam fugir, se espalhar. Mas João e Pedro, eles se sentem talvez com algum remorso, arrependidos. E a Bíblia nos diz, preste atenção, eles começam a seguir Jesus de longe. Jesus estava ali no pátio e eles estavam um pouco mais afastados de Jesus, olhando o sofrimento, tentando de alguma forma entender o que acontecia, mas a palavra é, eles estavam de longe. Nós sabemos que Pedro caiu, nós vamos chegar ao momento que Pedro nega Jesus. Mas Pedro não caiu de uma vez, ele caiu aos poucos. Pedro foi descendo a escada da queda. E muitas vezes nós não percebemos a escada da queda. Olha, esse é o momento em que eu trago a realidade da Bíblia para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas não caem de uma vez, mas elas vão caindo aos poucos, degrau após degrau. Quando Pedro se viu, ele já estava dormindo. Olha, muitas vezes antes de cair, nós adormecemos. Nós estamos anestesiados, nós não estamos entendendo, nós estamos apagados. Nós precisamos de entender, existe um plano divino para cada um de nós. Sabe, todas as vezes que eu olho para a vida, eu penso: não pode ser só isso. Ter um bom carro, uma boa formação, uma boa família e uma boa aposentadoria. Será que foi para isso que Deus me criou? para que eu vivesse pelo material. Existe mais de Deus. Talvez naquela hora Pedro não entendeu que existia mais de Deus para a vida dele. Nessa hora eu me lembro que antes de Jesus se encontrar com Pedro, ele se chamava Simão. Ele era apenas o Simão. E Jesus o encontra e o chama de Cefas, que na verdade é Pedro para nós, que quer dizer pedra, rocha. Nesse momento, é como se Jesus falasse, quando ele troca o nome de Pedro: olha, você tem uma missão que vai além da sua identidade. Eu quero mudar a sua identidade para que você cumpra uma missão. Isso é uma revelação. Você está entendendo o que eu estou te falando? Talvez às vezes Deus vai querer mudar a nossa identidade para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Talvez nessa noite Deus queira mudar o seu nome, queira mudar algumas coisas na sua vida, para que de fato então você possa compreender qual o ministério dele para você. Nós vamos adiante. De longe, Pedro começa a sua queda. E ali no pátio as pessoas começam a questionar: mas você não é um dos que estavam com ele? Olha, você parece muito com Jesus. Você não é um deles. Ele fala: não, vocês estão loucos. Não, eu não sou um deles. Estou só observando, eu estou aqui de bobeira. E chega outra pessoa e fala: olha, eu acho que você é um deles. Pedro fala: de forma alguma, para com isso, que bobeira, eu nem conheço esse homem. Pela terceira vez, como Jesus havia predito, eles questionam: olha, você estava com Jesus, você é da terra dele, você fala como ele, você se parece com ele. Pedro fala: parem com isso de uma vez por todas. Eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Outros evangelhos vão nos dizer que Pedro fica nervoso, que ele se exalta falando que não conhecia Jesus. Agora então, temos um Pedro que já não é tão vivo como antes. Agora então temos um Pedro que já não tem tantas certezas como antes. Agora então, temos um Pedro que já não está disposto a morrer por Jesus como estava anteriormente. E é nesse momento, é justamente nesse momento, que nós vemos a cena do verso 61. E eu consigo imaginar essa cena quase como um ato teatral, quase como uma cena de cinema. Pedro está negando a Jesus, e Jesus está passando pelo pátio, quando os olhos de Jesus enxergam os olhos de Pedro. Os olhos de Jesus fitam os olhos de Pedro. Jesus olha Pedro nos olhos. E então Pedro se arrepende e chora amargamente saindo daquele lugar. Olha, esse verso falou tanto comigo esta semana. Como esse verso falou comigo? Existe uma revelação dentro desse verso. Talvez nós vivemos como Pedro. Talvez nós vivemos sem entender a missão, sem entender o propósito. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando Jesus olhar nos seus olhos, quando Jesus olhar nos seus olhos, você irá entender e se arrepender de tudo. Quando Jesus olhou nos meus olhos, eu vi que eu não era ninguém. Olha, existe um momento em que Jesus olhou para mim. Existe um momento em que no passado eu negava Jesus, mas Ele me fitou. Os olhos dEle alcançaram os meus olhos. Tudo o que eu fiz foi me arrepender e chorar diante dele. Talvez essa noite Jesus separou para olhar nos nossos olhos e alinhar a nossa vida. Olha, entenda, Pedro, ele vivia, ele estava vivendo de acordo com a necessidade. A necessidade de Pedro naquela noite era sobreviver. Mas Jesus não queria que Pedro vivesse pela necessidade, mas sim pelo propósito. Eu não sei se você entendeu. Jesus não queria que Pedro vivesse de acordo com a necessidade dele, mas de acordo com o propósito que ele tinha para Pedro. Assim é comigo e com você. Nós temos inúmeras necessidades. Eu poderia te citar milhões de necessidades que eu tenho nesse momento. E uma delas é essa viagem para a Europa. E uma delas é estar lá, é iniciar um trabalho lá. São muitas as dúvidas. Mas Deus não quer que eu pense na necessidade, sim no propósito. Essa palavra é para você também essa noite. Talvez esse ano você viveu todo ano apenas de acordo com as suas necessidades. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero tanto isso. Deus, eu vou correr atrás e eu vou fazer com as minhas mãos. Mas nesse último culto do ano, poderia te dar um coach, poderia falar mil coisas, florear tudo para você. Mas a palavra que eu tenho para você, a palavra de Deus para você essa noite é: viva o propósito de Deus. Olha, existe um momento que Jesus, ele vai nos olhar nos olhos, e ele vai olhar de novo. Depois que Jesus me olhou nos olhos a primeira vez, ele começou a me olhar todos os dias, e todos os dias eu me arrependo de quem eu sou, e eu tento entender o propósito de novo. Eu queria te falar que Deus vai te dar tudo o que você quer. Eu queria te falar que o ano de 2019 você vai conquistar o mundo, que você vai ficar rico, que você vai casar. Mas tudo que eu tenho para te dizer essa noite é que, em nome de Jesus, no ano de 2019, você possa viver o propósito de Deus, você possa viver o que Deus sonhou para você. Que essa noite, após Jesus te olhar nos olhos, você possa entender para o que você nasceu. Olha, a nossa geração está fria, uma geração que vive de aparência, uma geração que as redes sociais importam mais, uma geração que não quer ver o fogo, que chama fogo de sensação, de arrepio, que não entende que o fogo de Deus é aquele que nos queima e alinha o nosso caráter, que nos transforma, que nos apura, que traz pureza. Nós precisamos de levantar em nossa geração, nós precisamos de nos posicionar. Esse mesmo Pedro que negou Jesus, ele poderia ter feito como Judas, que engoliu o próprio veneno e se matou. Mas Pedro decide vomitar na presença de Deus, ele decide se arrepender, ele decide uma nova vida, ele decide que ele não vai ser mais como antes, inconstante, vivendo altos e baixos. E o final de Pedro é diferente, completamente diferente do final de Judas. Ambos negaram a Jesus, mas a atitude após a negação é o que conta. Nessa noite eu quero te falar também que não importa como você começou o seu ano, que não importa o que você fez no meio do seu ano, o que importa é como você vai terminar o seu ano. Olha, o passado já passou, as coisas ficaram para trás, seus pecados foram perdoados, existe a graça que nos cobre, existe o amor de Deus que nos cerca. Como nós iremos terminar é o que importa. No final de tudo, importa como nós terminamos. Que esse final de ano seja um tempo de entrega, seja um tempo de entender o que os olhos de Jesus fala. Nos olhos de Jesus, Pedro não viu reprovação, viu amor. Pedro se arrependeu ao olhar os olhos de Jesus. Pedro entendeu que ele precisava ser quem Jesus o chamou para ser. Minha pergunta para você essa noite é: você tem sido tudo aquilo que Deus te chamou para ser? Você tem vivido com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você quer viver da mesma forma que você viveu todo esse ano? Olha, existe uma chance. Nós temos apenas uma vida e apenas uma chance de fazer tudo diferente de como nós já fizemos. Essa é uma daquelas noites que nós refletimos. Seria muito bom terminar com festa, mas antes da festa, nós temos que refletir, nós temos que entender o nosso propósito. Quero que você comece seu ano novo, seu 2019, cheio do Espírito Santo de Deus, entendendo que Deus te colocou em um lugar estratégico, com habilidades estratégicas, para revelar a glória de Deus. Sabe, eu vejo vários exemplos aqui, mas como Deus usa aquelas coisas que nós nem pensamos. O Hudson caminha com, para quem não sabe, o Hudson é o nosso designer aqui, e ele caminha comigo já faz um tempo. Como eu vejo Deus usando ele através das artes, através de um convite que ele faz, que nós mandamos para alguém. O que que eu vejo? Ele está no computador, talvez você não vê tanto ele, ele não tem evidência, assim como várias outras pessoas que eu poderia citar aqui. Mas ele entendeu o que Deus o chamou, e através disso ele cumpre o ID dele. Nós precisamos de cumprir o chamado de Deus para nós. Sabe, se eu pudesse falar alguma coisa para te despertar, para te acordar ainda mais, tudo que eu tenho para te dizer é que você não deve viver de acordo com o propósito, mas de acordo com... Você não deve viver de acordo com a necessidade, mas de acordo com o propósito que Deus tem para você. Entenda, Deus te chamou. Você é único, assim como Pedro. Somente Pedro poderia tocar algumas pessoas. Somente Pedro conseguiria comunicar com algumas pessoas. Assim também é você. Você tem familiares que eu não consigo conversar. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você tem habilidades que eu não tenho. Deus quer usar a igreja. Eu acredito num levantar em 2019, onde a igreja irá se posicionar ainda mais, onde o evangelho será levado ainda mais a sério, onde a aparência contará menos e a experiência com Deus contará muito mais. Mas para isso, nós temos que nos levantar. Para isso, nós temos que entender que nós temos um propósito. Para isso, nós precisamos de olhar nos olhos de Jesus e entender por que Ele nos chamou. E voltar ao início, e voltar à essência, e voltar ao milagre do barco. Nós precisamos de voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos de viver a simplicidade bíblica, a centralidade de Jesus. Nós precisamos entregar tudo de uma vez por todas. Nessa hora eu te convido a ficar de pé. O louvor irá ministrar uma canção, que nós possamos adorar a Deus intensamente. E no final dessa canção, eu quero orar com você em nome de Jesus.
Prostrado outra vez, para tudo. nos rendemos, Senhor, à Tua vontade. Pai, faça-nos, ó Deus, viver à altura do sonho que o Senhor tem para a nossa vida. Cumpra, Senhor, em nós o Teu propósito, Pai. Toca-nos no fundo da alma e transforma-nos, ó Deus, como o Senhor já fez antes em outras pessoas.
Nós nos rendemos a Ti, meu Pai. Nós nos entregamos mais uma vez, Deus. Deus, muitas vezes nós somos como esse Pedro, inconstantes, instáveis. Mas tudo que nós queremos é sermos acolhidos pelo Senhor, perdoados pelo Senhor, tratados pelo Senhor e enviados pelo Senhor, Pai. Por isso, nessa noite, Deus, eu te peço, vem sobre nós. Nessa noite, o Senhor olhou para nós, o Senhor fitou os nossos olhos. Nós estamos arrependidos de como nós vivemos este ano, muitas vezes, e nós queremos te entregar tudo essa. Nós queremos cumprir o nosso chamado, em o nome de Jesus. Gostaria de convidar todos que estão aqui, coloque sua mão sobre seu coração, por favor, comigo. Quero fazer uma oração. Eu gostaria que todos repetissem essa oração. Por favor, coloque suas mãos sobre seu coração. Vamos orar assim: Senhor Deus, esta noite, eu entendi a Sua palavra. Esta noite, eu me arrependo das minhas falhas, da minha inconstância. E esta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor, confessando Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu, que andei afastado, volto para o Senhor, de novo para os seus braços, para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, todos de olhos fechados, quero falar com você que fez essa oração pela primeira vez, ou com você que estava talvez inconstante. Momentos de inconstância, hora firme, hora não estava firme. Quero falar com você. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você deseja voltar para o Senhor essa noite, eu vou contar até três. Eu gostaria muito que você pudesse levantar a sua mão, em nome de Jesus. 1, 2. 3. Existe alguém aqui que fez sua oração pela primeira vez, ou que volta para o Senhor essa noite? Levante sua mão, eu quero te ver, se você está entre nós. Glória a Deus. Glória a Deus, eu quero fazer mais uma oração então. Agora eu falo com você, que já é cristão. Olha, olha aqui para mim, Pedro, ele já seguia Jesus, ele já caminhava com Jesus. Pedro já orava, Pedro já jejuava, Pedro já tinha curado pessoas, Pedro já tinha experimentado tudo, mas ele ainda não vivia segundo o propósito. Se nessa noite você também deseja viver o seu propósito, ainda este ano, e mais ainda no próximo ano, quero que você coloque sua mão sobre o seu coração, porque eu quero orar para você em nome de Jesus. Se você deseja viver o propósito de Deus, na verdade, vem aqui na frente. Você colocou a mão sobre o seu coração, chega aqui na frente. Quem colocou a mão, que deseja viver o propósito, vamos orar como igreja aqui. Vamos buscar mais do Senhor essa noite, para que nós possamos viver intensamente, intensamente, intensamente para Jesus, com uma vida de caráter, uma vida pura diante de Deus, uma vida alinhada porque Ele te chamou. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, como igreja, Deus, nós levantamos a nossa voz, dizendo, Deus, que nós não estamos satisfeitos, Pai. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Deus, venha sobre cada um aqui, Pai, trazendo alinhamento, Pai, trazendo paixão, Deus, trazendo lágrimas, Deus, trazendo mais do Senhor, Pai. Queremos mais do Teu Espírito Santo, Deus, queremos mais do Senhor. Alinha o chamado, Deus, revela, Senhor, mais do Senhor para cada um de nós, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós iremos nos levantar em 2019, Pai, que nós iremos viver, Pai, o que nós nunca vivemos, porque nós iremos entregar, Deus, o que nós nunca te entregamos, Pai. Deus, eu declaro sobre cada um aqui essa noite, Pai, uma entrega completa, Pai. Eu declaro, Pai, sobre cada um aqui essa noite, Pai.